Fala aí, pessoal, Danilo Bastos aqui, bem-vindos a mais um TickerCast. Você já pensou em abrir uma franquia? Já pensou em iniciar no mundo do empreendedorismo através de franquias? Se sim, esse podcast é para você. Na sequência, você vai escutar um bate-papo muito interessante que eu tive com o Lucas Soares, especialista em franquias. Com certeza, todas as suas dúvidas serão retiradas aqui. Acompanhe aí. Lucas, muito obrigado por ter vindo aí, por disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente conversar sobre esse assunto tão interessante, né? Que é empreendedorismo através de franquias. Ainda mais nessa época de crise, deve ter muita gente pensando nisso para melhorar a fonte de renda, para buscar um novo emprego, para fazer uma transição de trabalho, às vezes, né? De principal fonte de renda, às vezes deixar de ser empregado para virar empregador, ou ainda simplesmente melhorar a sua capacidade de aporte mensal aqui, a gente fala muito de investimento, através de criar uma nova fonte de renda aí, que pode ser um negócio de sucesso. Fala pra gente um pouquinho de você, Lucas. Quem é você e como é que você se tornou o rei da franquia?
Das franquias, né?
Exatamente.
Vamos lá. É, só para dar uma confirmada, aqui na minha câmera tá um pouco cortado aqui, vocês estão vendo tranquilo aí?
Para mim tá perfeito aqui.
Ah, então, fechado. Só uma questão de enquadramento aqui mesmo, da minha percepção. É, vamos lá. Eu comecei nesse segmento de franquias, né, a pesquisar e me aprofundar mais ou menos por volta de 2013, 2014. Então, já tem um tempinho aí, né, uns 7, 8 anos. E eu comecei pesquisando, como todo mundo, né, era uma forma que eu imaginava ser interessante de empreender, justamente porque você consegue... É, cortar um caminho, né, ter um certo atalho, porque quando você não tem o know-how e você começa do zero, você com certeza vai passar por várias adversidades, vários problemas que outras pessoas já passaram. Quando você tem uma franquia, né, e você encurta esse caminho, a franquia ela já passou por muitos desses problemas e ela te dá um caminho encurtado, mais ou menos essa ideia que eu tinha na época. Então eu comecei a frequentar as feiras, né, da ABF e comecei a analisar tipos, né, de franquias, os segmentos, quais eram as opções, o que eu tinha ali de possibilidade. O mercado de food service sempre me interessou muito, porque eu já gostava muito desse segmento antes, né, de eu começar a querer empreender e tudo mais. E aí era um dos que eu mais prestava atenção. E aí eu fui conversando com algumas marcas famosas, né, do segmento, fui conhecendo alguns sócios, fui conhecendo algumas pessoas da área comercial, e fui me aprofundando em termos de pesquisa, de saber como funcionava mais essa dinâmica. Só que aí ali, eu acho que todo mundo vai lembrar, né, naquela época de 2014 mais ou menos, começou aquela questão da Lava Jato, e o Brasil começou a dar uma caída, a dinâmica econômica deu uma mudada, e acabou que eu não entrei no mundo das franquias ali naquele momento, né? Mas continuei pesquisando, continuei buscando conhecimento e tudo mais. Acabou que eu virei funcionário público, né, nesse meio tempo aí, e fiquei por um período, mas esse desejo de empreender sempre foi muito mais forte em mim. Eu não tinha esse interesse de ficar no funcionalismo, de seguir carreira e, enfim, permanecer, né, de alguma forma no funcionalismo público. Eu queria empreender, eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu sabia que se eu não tentasse agora, né, naquela época que eu era um pouco mais novo, talvez depois, quando você se compromete com outras coisas da vida, né? Família, filhos, né? Relacionamento, contas a pagar. Eu sabia que talvez eu não conseguisse alcançar mais esse sonho, ficasse algo mais distante, muito mais difícil de eu viabilizar. E aí eu falei, cara, eu vou sair. E saí do funcionalismo público federal. E fiquei, voltei a pesquisar e ver quais eram as possibilidades de franquia. E sempre gostei muito desse segmento de food service e pesquisando muito mais ele do que os outros. Eu dava uma analisada no restante dos segmentos, porém não necessariamente era o que me chamava a atenção. Food service eu gostava disparadamente assim. E comecei a pesquisar de novo outras marcas que na época já estavam mais em ascensão, diferente daquela época que eu estava pesquisando lá no início, 2013, 2014. E acabei conversando com alguns grupos, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, tinha alguns grupos aqui no Rio de Janeiro em ascensão. E comecei a conversar, comecei a me aproximar. E no final das contas, acabei que eu fechei com uma marca que ela é muito forte aqui no Rio, né? Quem já viu aí no meu Instagram, já viu lá que tem na bio, que é a Parmê, é uma das maiores pizzarias que tem aqui no Rio, em torno de umas 60 unidades aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela é bem regional, é só no estado do Rio de Janeiro, Mas aqui ela é uma marca muito forte. As pessoas do Rio de Janeiro, com certeza, em sua grandíssima maioria, conhecem. E eu comecei no food service com essa marca. E aí eu fui aprendendo como é que funcionava. Fiz um treinamento de 2 meses, entendi qual era a dinâmica. E eu, pô, gostei bastante do food service e vi que era isso mesmo. E fui de cabeça. E tô até hoje, dando uma encurtada aqui pra gente não ficar só nesse tópico. Mas acho que deu pra pegar a ideia, né?
Caramba, que legal. Parabéns pela coragem. Você saiu do funcionalismo público federal para empreender, né? Você saiu de algo extremamente seguro, né? Considerado seguro, para algo extremamente arriscado, né? Mas, por outro lado, você assumiu meio que o controle da sua vida, né? Ao invés de ficar lá na vida monótona do funcionalismo, né?
Exato. Eu não fui criado, né? Não é que eu não fui criado, né? Acho que todo mundo no Brasil tem um pouco desse incentivo a estudar e fazer um concurso e coisa do tipo, né? É meio que algo incutido na cabeça da nossa sociedade. Porém, eu sempre tive uma referência de empreendedorismo dentro de casa, né? Que meu pai, ele era um microempresário, né? E sempre correndo atrás ali, batalhando, e eu gostava daquela dinâmica, né? Meu pai era de um outro segmento, porém aquilo ali me despertava muito interesse, né? Porque você tinha um potencial de crescimento, de ganhos que dependiam da sua produtividade, da quantidade de tempo e energia que você dedicava àquilo ali, e você podia ter um retorno que não existe um teto, entre aspas, né? E realmente não existe. Empreendedorismo, você pode criar algo que seja tão relevante que ele vale bilhões aí, tem
Legal.
várias empresas que valem bastante.
Provavelmente a gente já se esbarrou em algumas feiras da BF. Eu nunca tive uma franquia diretamente, mas minha esposa está na terceira franquia. Eu já fui em várias feiras com ela. Se bobear, a gente já se esbarrou por aí. Para
Perfeita.
a galera que está chegando agora aqui, pessoal, dá um coraçãozinho para a gente aí. Divulga essa live nos seus stories. Explica para a galera, por favor, Lucas, o que é uma franquia exatamente? Você entra de sócio do franqueador? Você está na Parmê, por exemplo. Você é sócio da rede? Como que funciona isso exatamente?
Tá, vamos lá. Não, o franqueado ele não é um sócio da rede, nem da holding e nem de uma operação específica. Ele é o dono de uma operação específica. Ele abre uma operação que ele é dono 100% daquela operação. Só que o formato de franquia, o que que ele significa? Que você está comprando o know-how e a marca de alguém que já existe previamente. Então vamos lá. Por que que vale a pena você comprar uma franquia e associando ao que é uma franquia? Vale a pena porque alguém já abriu uma marca. Ele já testou modelos, processos, ele já tem um leque de fornecedores ou de prestadores de serviço, enfim, ele já formatou o negócio de uma forma geral e ele te vende esse processo, te vende esse formato, te vende esse know-how e essa marca que ele já construiu por alguns anos ou por muitos anos e ele encurta o seu caminho no mundo dos negócios. Porque quando você
Legal.
abre uma franquia, você compra isso tudo pronto, é um pacote. E aquela operação específica você vai ser o dono. O CNPJ é seu, você paga para ter o direito de usar aquela marca, e aí você também paga para adquirir aquele know-how, normalmente na taxa de franquia, em forma de treinamento e tudo mais.
Ou seja, no final você tem o seu próprio negócio, porém você paga um royalty para poder explorar a marca de alguém, né? A marca que alguém
Exato.
já consolidou, criou, etc. É legal a gente falar sobre isso porque, de fato, é mais fácil se aventurar, digamos assim, no mundo do empreendedorismo através de uma franquia. Mas isso não quer dizer que o franqueador vai ser a babá do empreendedor, né? O empreendedor tem que se virar nos 30 ali para fazer o negócio dele para frente também, né?
Perfeito. É um negócio como qualquer outro. Se você começar do zero ou se você começar com uma franquia, é a mesma coisa. A única diferença é que como você compra esse know-how, essa marca, esses processos já pré-definidos, você encurta o seu caminho para não ter que formatar tudo isso, porque dá bastante trabalho, é custoso, você bate cabeça, você perde dinheiro, você perde tempo, e às vezes você não tem essa condição de ficar ali perdendo tempo e recurso, você não tem condição de investir para formatar essa infraestrutura toda que você pega previamente. Mas a dedicação, a tocada do negócio, a gestão de pessoas, gestão operacional, gestão financeira, administrativa, enfim, tudo é igual como se você estivesse abrindo um processo, um negócio do zero. Não muda nada, é um negócio como qualquer outro, só que você compra uma marca e um formato prévio.
É legal isso aí, porque muita gente não tem essa noção, né? A galera acha, às vezes, olha, eu vou comprar e vou ficar aqui sentado que tudo vai dar certo sozinho. E às vezes não é bem assim. Eu tenho conversado cada vez mais com franqueados e você nota essa nítida diferença. Aquele que se dedica mais ao negócio consegue obter mais resultados, expandir, etc. Aquele outro que acha que o franqueador vai ser babá dele, ou ele acha que comprou algo para ficar só assistindo, esse aí tende a se dar mal, né? Então, ou seja, a importância do empreendedor ali é muito grande, né? É fundamental aquele tino comercial, o cara querer realmente empreender, querer a descobrir como vender, como gerir seus funcionários, como controlar melhor seu estoque, por mais que ele tenha ferramentas para fazer isso, né?
Perfeito. É, isso não existe, né? O franqueador, ele não é, é, como você falou, né, usou essa terminologia e ela é muito boa e muito interessante, a sua babá. Ele não é aquele cara que vai ficar ali, cara, vai lá, você tem que ir, você tem que acordar cedo, você tem que abrir a loja, você tem que fazer o negócio andar, você tem que tocar a operação, você tem que fazer o administrativo, financeiro, é, tocar a gestão do teu pessoal ali para você criar uma cultura, um engajamento. Isso não existe. O mindset do empresário, ele tem que ser esse já previamente, de querer crescer, exato, de querer tocar o negócio. Ele tem que entender que é um negócio como outro qualquer. Aquilo ali não é franquias, né? No geral, um negócio, né? No geral, ele não é um simples investimento. Que você, da mesma forma, como você gosta de falar muito no seu Instagram, sobre fundos de imobiliários, uhum, e sobre mercado financeiro no geral, ele não é um investimento que te gera uma renda passiva. Você coloca, exato, o dinheiro ali e ele começa a trabalhar para você. Negativo. Quando você abre um CNPJ, você seja franquia ou não, você está abrindo um negócio que você tem que meter a mão na massa, hands on. Se você não tocar, as coisas não acontecem. Não tem como você abrir uma empresa, e qualquer tipo, seja franquia ou não, e achar que aquilo ali você abre e pronto, acabou, ela anda sozinho, renda passiva. Não existe isso.
Legal. E aí a gente compra uma franquia, você compra um modelo de negócio, você vai comprar o direito de explorar, você vai pagar royalties pelo direito de explorar aquela marca, vai receber um treinamento, né, por aquilo. Mas é engraçado você falando aí que você fez muitas pesquisas frequentando a BF e tal, eu fiz isso também, e era algo nítido que eu percebi ali, que alguns franqueadores desenvolveram um negócio, ou seja, ele tinha várias lojas, várias unidades, seja lá aquilo que ele se propõe a fazer, né? E tinham outros franqueadores que não tinham nada, o cara basicamente formatou o negócio, fez um contrato ali com um fornecedor ou outro, enfim, se é algo de alimentação, ele desenhou um cardápio, se é uma escola de inglês, ele desenhou uma metodologia, mas ele mesmo pouco testou aquilo lá, né? Então isso é importante, quem está querendo abrir um negócio, ficar atento, porque uma coisa é você entrar no modelo que deu certo e outra coisa é você comprar uma ideia, né, e ter que trabalhar aquilo, né?
Perfeitamente, exato. Isso é maravilhoso, essa sua análise. Porque o modelo de franquias, ele é interessante, eu diria assim, quais são os dois principais tópicos para você analisar numa franquia? Marca e know-how. O que é marca? Se aquela marca ali na sua região, ela é forte, as pessoas conhecem, faz sentido, tem um público, porque é isso que tem uma diferença. Você abrir uma marca do zero, que ninguém conhece, e você pegar uma franquia que as pessoas conhecem. Ela já tem um público pré-estabelecido, ela já tem pessoas que conhecem, já sabe qual é a dinâmica do cardápio, do preço, do produto, qual é a qualidade. Se você pega uma franquia que é uma marca completamente conhecida, talvez ela não faça tanto sentido. E o outro lado é o know-how. Se você pega uma franquia que ela não tem estrada para ter construído um know-how, formatação de processos, dinâmica de gestão, sistemas, fornecedores, enfim, treinamentos, você está comprando basicamente algo que, um produto enlatado ali que alguém fez, igual você falou, o cara pegou, formatou alguns processos, pegou um fornecedor, outro, fez uma marca e quer vender franquia para expandir e ganhar dinheiro. Ok, mas só que não necessariamente você vai ser feliz com um formato desse. Por quê? Você está pegando um negócio embrionário. Então, se é um negócio embrionário, não tem tanta vantagem assim de você adquirir uma franquia embrionária. Porque ela não foi tão testada, não foi tão trabalhada, não foi ainda tão bem formatada quanto uma franquia que já tem 10, 15, 20, 30 anos de mercado.
Legal. Ou seja, mais um detalhe para o empreendedor olhar, e deixando claro aqui que o cara, por ser um franqueado, ele não vai ser menos empreendedor que outro empreendedor. Muito pelo contrário, ele tem muita coisa para olhar ali e para diluir o risco dele, né? Que ele está entrando numa jornada e longa, né?
Exato, isso não existe. Você, como uma pessoa que obtém uma franquia ou não, você sempre vai ser um empresário. A diferença é a dinâmica do jogo, que muda um pouco. Você consegue encurtar e ter bastante atalho ali na franquia, justamente pelo aquilo que a gente falou, da marca e do know-how que eles vão te dar. Agora, você não deixa de ser empresário. O CNPJ é 100% meu, das minhas operações. A única coisa que eu pago é um royalty porque eu estou usando a marca de alguém que não foi eu que criei. Uma marca que tem aqui no Rio, se eu não me engano, são 48 anos. Então, vale muito a pena. Porque é uma marca já super estabelecida no meu mercado aqui, que é o estado do Rio de Janeiro. Agora, aí, quando você pega uma marca que não é estabelecida, que não tem tanto know-how, já não vale tanto a pena. Aí as pessoas ficam, às vezes, frustradas. Porque ela cria muita expectativa em relação daquilo, porque ela acha que a franquia é realmente um puta negócio que você vai abrir, vai dar certo e vai ganhar dinheiro, rios de dinheiro. E ela, quando abre uma marca que não é tão estabelecida ou de uma empresa que foi recém-formatada, não tem tanto know-how, tanta estrada para poder transmitir esse conhecimento para o futuro franqueado, ela fica frustrada, porque não acontece no ritmo, na velocidade ou do jeito que ela queria. Mas faz parte do jogo das franquias, tem que saber fazer essa leitura, saber identificar as boas oportunidades para você entrar numa boa oportunidade e não numa furada.
Legal. E você acha que é possível um empreendedor ele abrir uma franquia como segunda fonte de renda, ele tocar aquilo paralelamente à ocupação dele principal? Você acha que exige dedicação exclusiva ao negócio? O que que você pensa sobre isso? Sua experiência não só com você mesmo, mas o que você tem visto aí na a sua pizzaria está onde? Na praça de alimentação de um shopping ou não?
As minhas operações são de shopping. Eu estou abrindo a minha primeira operação de rua agora.
Legal.
Mas em relação a essa pergunta que você fez, cara, eu diria que depende. Eu não vou ser, sim, muito nem muito genérico, também muito generalista aqui. Por quê? Eu diria que depende. Porque, cara, dependendo da dinâmica do negócio, se for uma micro franquia, ou às vezes uma micro franquia de prestação de serviço, coisas específicas, que você consegue fazer, por exemplo, num telefone, num computador, uma prestação de serviço que você só usa um notebook, seu telefone, você consiga atender essa demanda, e você tem outro trabalho, talvez consiga tocar em paralelo sim, porque ela não vai tomar tanto seu tempo, não vai ter uma demanda tão grande, justamente. Mas também não adianta criar grandes expectativas, porque é uma operação pequena, e um micro franquia tem um baixo investimento e tudo mais. Agora, se for uma operação relevante, que você tem que gerir pessoas, ou seja, você já tem alguns funcionários, um quadro de funcionários ali, e que você tem que tocar e criar uma cultura, engajar, e você tem outras responsabilidades que não só dá para fazer do seu computador e do seu telefone, eu diria que é bastante difícil ou bastante improvável que você consiga tocar part-time, né? Fazendo outras coisas.
Legal. É legal, realmente a dedicação exclusiva dá mais resultado, né? Eu acompanho de perto aqui a operação da minha esposa, que ela dedica exclusivamente aquilo, e você visita outras franquias do mesmo negócio, onde o empreendedor não se dedica exclusivamente, falta lá um produto ou outro, o funcionário não vai, a loja não está limpa, enfim. São detalhes que espantam o cliente, né? Querendo ou não, espantam o cliente. Às vezes o cara não tem nem noção que aquilo está acontecendo.
Exato, exato. Então você falou tudo agora com exemplos muito realistas. Quando você toca uma operação de dedicação exclusiva, você sempre vai ter um resultado e uma entrega muito maior do que quando você está ali de vez em quando, esporadicamente. Não tem como. Um negócio, não necessariamente você precisa estar presente na operação fisicamente, porque eu não acredito, né, hoje no século XXI, com o nível de tecnologia que a gente tem, e olha que eu sou português. Que naqueles ditados de português antigo, de barriga do balcão, o olho do dono que engorda o gado, tem o seu fundo de verdade, mas hoje a tecnologia te permite ter uma dinâmica de gerenciamento que não permitia na época do meu avô, que tinha comércio também. Entendeu?
Com
Antes era no
certeza.
papel e na caneta. Mas não estar no negócio full-time não significa estar presente, mas significa estar atuante. Então, se você não está atuante no seu negócio full-time, a vida do empresário é 24/7. As pessoas não conseguem entender isso. As pessoas acham que ser empresário é você abrir um CNPJ. Não é. Você abrir o CNPJ é a parte mais fácil. Você vai na junta comercial, paga um contador, R$ 2.000, sei lá, e você abre um CNPJ. A parte mais difícil é você fazer esse negócio crescer e perdurar. Então, se você não entende que ser empresário é 24/7, às vezes você está em algum momento aleatório com a sua família e você recebe uma ligação, ou um e-mail, ou uma mensagem no WhatsApp que você tem que resolver alguma situação específica, e você entender que essa é a dinâmica do empresário, toda hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aí você consegue obter sucesso. Se você não entender isso e achar que você vai ser empresário meio período e no outro meio período você vai ser CLT, talvez você não alcance e acho que muito provavelmente não tanto sucesso quanto alguém que se dedique exclusivamente.
E é legal isso que você falou de utilizar a tecnologia para poder ajudar na gestão, não só a tecnologia, como implementar processo. E você vê nitidamente que alguns empreendedores conseguem fazer isso e outros não. Tem gente que não consegue sair da primeira unidade nunca, né? E tem empreendedores que têm três, quatro, cinco, seis unidades do mesmo negócio, né? Por exemplo, às vezes em localizações geográficas
Distantes.
extremamente distantes uma da outra, e ele toca a operação de boa enquanto o outro
É o
está
meu
batendo
caso, é o meu
cabeça.
caso.
Você tem quantas operações hoje?
Três
Caramba,
operações em três municípios diferentes.
cara. Pois é, então. Você
E...
vê, é possível, né? É
Exato.
possível.
O que eu ia falar nesse sentido é o seguinte. Quando o cara ele tem uma operação só, né, a pessoa, e ela fica nessa operação full time, anos e anos e anos, e ela não sai disso. Eu não chamo esse cara de empresário. Eu chamo esse cara de comerciante de subsistência. Ele tem um negócio e ele subsiste desse negócio. Para mim, o cara, ele tá no mindset de empresário, quando ele tá em expansão, em crescimento, ele tem mais de uma operação, ele tá gerindo várias pessoas em um centro de custo diferente, ele consegue ter uma harmonia disso e ele não precisa estar presente sempre lá, barriga no balcão, em uma das operações dele, full time, né? Então, o que que eu quero dizer, né? Dando mais uma brifada aqui. Quando a pessoa fica numa operação só, ou às vezes ela tem medo de expandir, porque ela acha que não vai dar conta, ou ela não tem um mindset de empresário, o que ela queria, na verdade, era não ser CLT, não ter compromisso com bater ponto, horário e tal, aquele comprometimento de regrado de horários fechados que você tem quando você é funcionário, ele queria ter um pouco mais de liberdade, enfim. Ele não necessariamente é uma pessoa, né, que tem um mindset de empresário, de business, que vai estudar mais e mais de administração, contabilidade, economia, de investimento, de gestão de pessoas e de coisas que tenham a ver com o core do business, né? E aí ele é uma pessoa que está ali porque ele queria algumas coisas que o mundo empresarial te permite e ele fica com aquele negócio ali. O cara que expande, não. O cara que cresce, que tem 3, 4, 5, 10 operações, que é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou expandindo, eu estou formatando um modelo fora da franquia que eu tenho para futuramente expandir em formato de franquias, porque franquia é isso, é um formato de expansão. E tenho já pessoas interessadas, eu tenho algumas parcerias com pessoas do mercado financeiro aqui no Rio de Janeiro. Enfim, por quê? Porque o meu mindset é esse, de crescer, de expandir, de investir e criar um negócio maior. E a gente está sempre nessa galgando nesse sentido. Porque eu já vim com esse mindset para o mundo dos negócios. Eu estudo o mundo dos negócios já há muito tempo. Eu já entendia como funcionava essa dinâmica. Porque eu acredito muito na seguinte frase: quem não está expandindo, está falindo. Porque se você não está crescendo, se você não está abrindo loja, se você não está expandindo o teu negócio e expandindo o teu horizonte, você está falindo. Porque se você fica refém de uma operação só, ou duas, mas você está sempre ali, você tem, sei lá, 20 anos de operação, tem uma ou duas operações, você está sempre aqui ali, você está com um negócio de subsistência, às vezes você por medo, e se as operações estão bem, você está bem, se as operações estão indo mal, você está mal, e a sua oscilação está de acordo com como está a dinâmica das suas operações. Quando você tem 100 operações, aí tem um centro de custo ali que está bom, o outro tá ruim, o outro está médio, o outro está muito bom, o outro está excelente, e aí você tem uma linha ali média, né, para traçar em relação a todos os centros de custo que você está gerenciando. E aí sim você está com um business formatado, você está com um core muito bom, você está com uma dinâmica ali de centro de custos interessante. Eu acho que esse é o caminho do mundo dos negócios. Senão você é só um comerciante de subsistência.
E você acha que o empreendedor que tem uma unidade só e está ali com a barriga no balcão, sem essa mentalidade, ele pode desenvolver isso? O que que você sugere para o cara desenvolver essa mentalidade de expansão?
Pode. Acho que o primeiro ponto é querer, né? Não tem como ninguém dar inputs ou convencer pessoas de fazer alguma coisa se ela não tem esse interesse, né? Essa perspectiva ou essa vontade. Então, primeiro de tudo é querer. Quando as pessoas querem, aí o segundo passo eu acho que é perder o medo e buscar conhecimento. Vai fazendo esse paralelo. É cortar um pouco do medo, porque realmente tem. Você vai investir um dinheiro, você não sabe como é que vai ser a dinâmica, você fica receoso, às vezes com a economia, às vezes com a situação do país, ou enfim, com diversas possibilidades que existem, né? E aí você tem que buscar um conhecimento e quebrar essa barreira do medo. E a outra coisa que você tem que fazer é agir. Uma vez que você quer, quebrou ali a barreira do medo e está buscando conhecimento, age. Não fica só planejando, só pensando, só estudando. Aí fica 2 anos pensando, planejando. Tem que ter um pouco da decisão e da ação também, senão as coisas não se concretizam.
Show de bola. É legal esse assunto. Há uns anos atrás, deve ter o quê? Uns 10, 12 anos atrás, eu vi uma entrevista do Abílio Diniz. E ele contou a história do Pão de Açúcar, que o pai dele começou o Pão de Açúcar, era uma padaria e tal. E a entrevistadora perguntou a ele qual a diferença do mini mercado que eles tinham há anos atrás, por que que aquilo cresceu e diversos donos de mini mercados que tem no Brasil não conseguem fazer o negócio crescer. Ele falou justamente isso, essa mentalidade, esse mindset de você querer crescer. Basta você abrir a segunda, depois a terceira, depois a quarta, tropeça um pouco, erra aqui, conserta e vai para frente, né?
Exato, porque as adversidades elas vão aparecer. Não adianta, o mundo dos negócios ele não é linear. Se fosse linear, seria maravilhoso. Todo mundo abriria um CNPJ, já tem aquela traçada ali de reta, e uma hora você sabe onde você vai chegar. Isso não existe. Ele é oscilante. Você uma hora está em cima, uma hora está embaixo, a economia às vezes está boa, às vezes está ruim, mas você tem que estar sempre sabendo se adequar e reajustando a sua operação para enfrentar as adversidades. Então, quando você entende isso e age em cima disso, e busca o conhecimento, e quebra o medo, e faz acontecer, você vai alcançar, em algum momento, um resultado diferenciado em relação aos seus pares.
E até positivo não ser linear e ser fácil, né? Porque senão pipocava de concorrente. A partir do momento que você consegue fazer algo que não é tão simples, significa que vai ter menos pessoas ali disputando com você. Você falou um pouquinho atrás de micro franquia, tá? O que é uma micro franquia? Explica isso para a galera. E é possível investir numa franquia a partir de quanto? Franquia só para quem tem grana, para quem está com bala na agulha para colocar ou não? Não é bem assim que funciona. É possível começar com outros negócios menores?
Não, as micro franquias, se eu não me engano, hoje estão a partir aí de R$ 5.000. Você consegue encontrar algumas operações. Normalmente, em prestação de serviço, são atividades que têm uma necessidade de investimento menor. Mas a micro franquia, ela tem uma caracterização bem definida pela ABF. Eu não vou lembrar exatamente o valor, mas é algo em torno de até 80, 90, R$ 70. Não vou lembrar exatamente esse valor, mas tem um teto. Quando ela tem até esse teto, definição da ABF, isso, ela é considerada uma micro franquia. E a partir de R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 15.000, você já tem diversos tipos de operações. Isso tem para a galera que está assistindo e tem interesse no portal do franchising lá, que é um site da ABF, você consegue achar bastante informação otimizada sobre esse tipo de assunto. Ou franquias ou micro franquias, quais os patamares de investimentos e os segmentos que elas atuam.
Ou seja, a ABF é uma Associação Brasileira de Franchise, né?
Perfeito.
E é legal que ela emite um selo para alguns tipos de franquia, né? O cara que quer ser um franqueado, ele opta por uma franquia que tem o selo da ABF, ele está partindo de algo que já está mais consolidado, mais testado, ou não tem nada a ver isso?
Não, tem. O selo da ABF, ela tem diversos selos, na verdade, né? Um é você fazer parte da ABF, você ser um associado, né? E tem os selo de excelência e os selos de franquias que têm boas avaliações pelos seus franqueados. Enfim, ela faz algumas avaliações das operações franqueadas para ter uma avaliação da franquia em si. Mas você ter uma franquia que tem o selo da ABF, né? Chancelada pela ABF, significa que ela cumpre critérios, né, de avaliação, que significam que ela é uma operação séria, que ela tem uma infraestrutura mínima, que ela tem algumas adequações em níveis de governança, de segurança, para transmitir alguma credibilidade para as pessoas que querem ser franqueadas, né? Futuros franqueados. Então, quando você. Porque existem franquias que não são associadas à ABF e vendem operações franqueadas, ok. Só que aí você não tem uma associação que chancela, que dá uma averiguada, que te transmite uma segurança, uma confiança em relação àquela operação ali e a infraestrutura dela e o que ela vai te transmitir, se ela é séria, se ela tem realmente um know-how, uma marca que vai ser boa para o consumidor poder fazer parte ali daquele grupo. Basicamente, essa é a ideia, né?
Bom, aí a pessoa decidiu que quer abrir uma franquia. Ele vai empreender através de franquia, ele vai lá na feira da ABF, que acontece anualmente, né? Se eu não me engano. A
Anualmente,
feira.
exato.
É, talvez agora pela pandemia aí não tenha acontecido ano passado, mas acredito que
Não,
não, né? Não, não...
aconteceu o virtual, mas anualmente que eu digo não é que só tenha uma, não. É porque é uma em cada
Tem
lugar,
várias
né? Tem
cidades, né? Isso.
isso, tem aqui no Rio, tem em São Paulo, mas todo ano tem pelo menos, tem pelo menos não, é um evento em cada lugar desses principais. São Paulo, no Rio e alguns outros lugares tem uma feira da ABF. A de São Paulo é, acho que, se não me engano, é a maior de todas, é muito grande, muitas ofertas, diversidade, e a aqui do Rio é a segunda maior.
Legal. Aí o candidato a franqueado, alguém que quer empreender, chegou lá na franquia, na feira da BF, chegou lá, é cheio de vendedor de franquia, ou seja, cheio de conflito de interesse, né? Te entregando
Exato.
panfleto na mão, chamando para tomar café, mostrando números extraordinários ali. O que que você sugere para alguém que está entrando nesse negócio agora, nesse mercado agora? O que que ele deve colocar de filtro ali para escolher uma franquia no meio dessa chuva de informação que ele vai passar ali pela frente?
Bom, acho que o primeiro ponto é você não ficar avaliando as informações que eles dão ali de forma superficial, no seguinte sentido. Pô, ali, aquela operação está dizendo que tem uma margem de, sei lá, 20, 30% e em cima de um faturamento de R$ 200.000, um exemplo. Pô, e aquela ali já tem uma estimativa de faturamento de 50 mil e uma margem já não tão interessante. Então, não ficar analisando só pelos números em termos de segmento e negligenciar o segmento. Porque não adianta você ficar olhando o dinheiro, a numerologia, sendo que você não tem nenhum alinhamento com aquele segmento, não tem interesse, não gosta, não sabe nada. Busque primeiro segmentos que você já tem um alinhamento prévio de interesse, de coisas que você já gosta de fazer, ou que você se vê fazendo, ou pelo menos teste isso. Então, eu, por exemplo, eu já gostava do food service, então eu busquei marcas de food service. Eu não fiquei buscando marca de moda ou de prestação de serviço, que tem várias operações de franquia de prestação de serviço que tem uma margem muito maior do que o de food service. Mas eu não queria, não estava preocupado com a margem, eu estava preocupado com o segmento que era do meu interesse. Então acho que esse é o primeiro ponto, assim, bastante relevante, é analisar algo que seja do seu interesse e que você se vê fazendo aquilo ali. Porque abrir um negócio é igual um casamento, você não espera que ele acabe, né? Você quer que o negócio ele perdure o máximo possível. É, de preferência eternamente, fique de herança para sua família, enfim, o negócio ele pode perdurar anos e anos e anos. É, mas se você começar a trabalhar com algo que você não gosta, que você não se identifica, que você não tem interesse em aprender, que você não tem interesse em estudar sobre, isso vai comprometer bastante o seu relacionamento e a sua longevidade. Outra coisa que é bastante interessante em relação a essa análise, não só dessa parte de numerologia e tudo mais, é você conversar com pessoas que já têm essa operação. Acho que todas as franquias, pelo menos as que eu já conversei até hoje, se propõem a te dar o contato de algum franqueado, ou de vários franqueados, seja da sua região, ou seja de outras. Seja, aí você consegue conversar tanto por telefone, ou por WhatsApp, ou ir e visitar uma loja, marcar com algum franqueado, vai na loja dele, conversa, tira as dúvidas, vê se é isso mesmo, se era tudo que ele achava, se não era, quais foram as dificuldades, quais foram as adversidades, o que que ele gostou mais, o que que ele sentiu mais dificuldade, o que que ele gostou menos, enfim. E se você conversar com as pessoas que estão dentro da operação, que não tem esse viés, por exemplo, do comercial, que é de vender a loja e tudo mais, você vai ter outros tipos de perspectivas, de pessoas que realmente estão dentro da operação, de pessoas que já estiveram ali na sua posição de possível franqueado em algum momento, de pessoas que hoje estão tocando o negócio, que sabem qual é a realidade do dia a dia. Então, eu diria que isso é de extrema importância, você conversar com pessoas que já estão dentro do negócio. E até hoje eu nunca vi ninguém se recusar, mas a maioria das franquias, né, acho que eu já vi todas, se propõe a te dar o contato de um, dois, três, cinco franqueados, ou até todos os franqueados. Tem franquia que bota isso na COF, se eu não me engano. Eu não sei se é uma obrigação da BF, essa parte mais jurídica eu não vou poder afirmar com certeza. Mas tem várias operações que colocam na COF já, todas as operações franqueadas que ela tem, o e-mail dos franqueados e o telefone, você consegue entrar em contato com eles para poder tirar uma dúvida, conversar, esclarecer e ver, entender como é a operação no dia a dia. Acho que esses dois são os principais fatores para você ser feliz no mundo das franquias. Existem outras coisas a você avaliar, mas aí é depois desses dois, que é a numerologia, qual a estimativa de faturamento, qual a estimativa de margem, baseado em quê, qual o break-even, eles terem uma DRE, coerente para te apresentar, ter um CAPEX coerente para te apresentar, para você saber quanto você vai realmente investir em média, não ser algo, você vai investir 200 mil, aí você começa a montar a operação, você vê se já gastou 300 e ainda vai gastar mais. Tem que ser algo coerente. Então, a parte numerológica, óbvio, acho que isso é tão óbvio que não sei se a gente precisa dizer, mas acredito que sim, porque o óbvio precisa ser dito, né, no final das contas. Mas essa parte numerológica também é muito importante de ser analisada. Mas essas duas são um filtro para você seguir ou não nessa conversa de COF, de numerologia e tudo mais.
Ah, muito legal. Acho que eu colocaria de destaque aí, pelas experiências que eu tive, esse detalhe é interessante, você gostar daquilo que você está se propondo a fazer, né? Assim como você não consegue ser um profissional, você não vai ser um bom dentista se você não gosta de dente, de boca, de odontologia. Você não vai ser, né? Você foi para isso pelo dinheiro, você vai quebrar a sua cara. Então, se você vai empreender, não adianta você empreender olhando só número.
Perfeito.
Você vai quebrar a cara. E eu acho muito importante esse filtro que o cara tem que colocar na feira, né? Porque você vai na feira, quem te aborda ali de terno, gravata, alinhado, a menina bonitinha de saia e tal, uniforme, roupinha de executiva, é um vendedor, é uma vendedora. Então, se você entrar na lábia, você compra tudo, né? Cada negócio é melhor do que o outro. E não dá para ter a mesma coisa chegar na loja de camisa, vestir uma camisa ridícula e perguntar para o vendedor se você ficou bonito, ela vai falar que
Vai ficar maravilhosa.
você ficou
A camisa ficou
maravilhoso. Então,
perfeita.
a pessoa não pode ser tão ingênua assim, né, de achar isso. E esse detalhe final que você comentou aí é fundamental. Se você gosta da marca, se você conhece a marca, você já frequentou outras unidades, né? Então, por que não? Quem é o dono? O proprietário está aqui, que hora que ele vem? Eu tô interessado em abrir uma. Queria conversar com ele. Acho que dificilmente o cara não vai querer conversar com você, não vai querer passar informações sobre isso, né?
Exato, exato. Isso é bastante importante para você poder realmente sanar todas as suas dúvidas. Não adianta você entrar no negócio cheio de questionamentos ainda, né? Você tem que entrar, você não vai entrar zerado de questionamentos e de dúvidas e de incertezas e de medo. Não estou falando disso. Mas tem muitas coisas, as variáveis controláveis você tem que zerar. são as informações que você consegue obter, seja do franqueador, seja de algum franqueado que já está no negócio. Pergunta, tira dúvida, exaure esses questionamentos que você pode ter ali. Então, você consegue obter essas informações. Agora, pô, o medo você vai conseguir extinguir antes de abrir? Não, você precisa abrir, tem que acreditar. É um negócio, você vai investir, é perder para ganhar. Você se descapitaliza para depois você começar a gerar o um negócio, começar a ganhar dinheiro e tudo mais. Só que isso é uma dificuldade do ser humano, porque é o medo de perder o dinheiro, de não dar certo, de falir, de quebrar, mas faz parte. O mundo dos negócios, ele é assim, ele tem essa dinâmica. Se fosse linear e fosse investimento, tudo que você investisse desse certo, com certeza, todo mundo seria empresário.
Legal, perfeito. A gente nota aí que tem alguns franqueados que têm duas, três, 10, às vezes, unidades do mesmo negócio, né? Você acha que isso é um detalhe importante da gente olhar também? Talvez tenha algumas operações bom, talvez não, já conversei sobre isso com franqueadores. Tem umas que exigem tanto a sua presença na unidade que você não conseguiria abrir outra. Por exemplo, escola de idioma, eu já conversei com algumas que você não pode ter a segunda porque você tem que estar presente na unidade. Então, às
Entendi.
vezes o modelo não permite isso, né?
Olha, fala, pode concluir.
Não, é isso aí. Se você está com essa mentalidade de expansão, isso é um detalhe importante, né?
É, exato. Você tem que entender que dentro daquele de cada modelo de negócio tem uma cultura diferente, né? Então, se você tem uma cultura de expansão, de crescimento, de alavancagem, de ter várias operações, não adianta você entrar em um modelo de negócios, que é alguma franquia que tem um modelo que ele é limitador. É que não, aqui a gente só vende uma operação, aqui a gente exige que você seja barriga no balcão e toque essa operação aqui para o resto da sua vida. Você tem que analisar essas coisas previamente, que é aquele lance que a gente falou, da identificação, dos questionamentos, para você entender a dinâmica, se a sua dinâmica é igual à dinâmica dos franqueadores. Para você saber se as pessoas estão no mesmo ritmo, na mesma frequência, na mesma velocidade, e isso realmente impacta no mundo dos negócios. Agora, não tem problema nenhum você ter 10 operações. Senão o McDonald's não teria aí, sei lá, 50 mil operações espalhadas pelo planeta todo. O Subway, se eu não me engano, é a maior franquia do mundo em números de unidades. Então, eles têm aí pelo mundo inteiro espalhados milhões. Não teriam. Mas por que que eles têm? Porque funciona e você pode ter tanto de uma operação, tantas diversas operações, tanto da mesma marca quanto de marcas diferentes. Agora, a diferença é que o quê? Quando você está dentro de uma marca só, você está meio que um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Você já sabe como é que é aquele formato, como é que é a gestão, como é que é a dinâmica, como é que é o sistema, como é que funciona, quais são os fornecedores, você sabe tudo, os processos, e você está abrindo várias operações com aquele formato ali. Quando você tem, você é um multifranqueado, aí você tem uma operação, sei lá, de moda, de food service, de serviço, de outras coisas, também é possível, e existem vários no mercado. Conheço alguns, inclusive. Só que você tem que estar se atualizando e entendendo a dinâmica de várias marcas ao mesmo tempo. Porque aí uma marca vai se atualizar, vai mudar o sistema, aí a outra marca vai mudar a dinâmica de gestão, aí a outra marca está fazendo um novo processo e implementando novos procedimentos na operação, e aí você tem que estar sempre se atualizando e acompanhando isso de outras marcas diferentes. Não tem nada, eu não acho nenhum bicho de sete cabeças. O que eu prefiro é me manter dentro de um mesmo segmento. Podem ser marcas diferentes, mas eu gosto do food service e todas as minhas operações são food service. E eu vou permanecer no food service. Eu já não abriria, não seria um multifranqueado com operações de outros segmentos, por opção própria. Eu não estou falando que não funciona nem nada, é porque eu gosto muito do meu segmento. Eu gosto muito de cozinha, de operação. Sei que eu não posso ficar lá o tempo inteiro e não fico, mas eu gosto. Então eu curto muito a dinâmica do food service no geral. Mas os dois funcionam, seja você ser um multifranqueado, né, de várias bandeiras diferentes, segmentos diferentes, ou você ter mais de uma operação da mesma marca. Funciona perfeitamente, é só uma questão de você entender e fazer essa dinâmica funcionar.
Pô, show de bola, cara. Muito obrigado aí pelas informações, pela sua visão desse mundo de franquias, que eu também penso assim que é a maneira mais fácil de qualquer pessoa se aventurar aí no empreendedorismo. Não quer dizer que vai ser fácil, como nada é fácil, né? Quem está procurando coisa fácil está, sei lá, vivendo no mundo mágico da imaginação, né?
Exato.
Mas é uma forma de empreender e de seguir em frente. Quem quiser saber mais informação sobre franquia, eu vejo que você vira e mexe, abre a caixinha de perguntas lá nos seus stories também. É
Ah.
só seguir lá, arroba Rei das Franquias.
Eu vou abrir agora aqui que a gente terminar e a galera que tá vendo aqui a live, pode mandar lá, a gente troca uma ideia, eu te marco lá também. E a
Show de
gente vai,
bola.
segue a conversa e segue tirando as dúvidas da galera aí e vamos conversando.
Show de bola. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo. Obrigado, galera aí. que participou dessa live. E se tem dúvida, segue o Lucas lá, arroba Rei das Franquias, e manda a dúvida lá para ele.
Tamo junto, Danão. Abraço.
Abraço,
Qualquer
cara.
coisa, chama aí que a gente tá junto.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu. Abraço.
Abraço.